Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, estamos aqui no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco Ana Rita Ribeiro, especialista, cientista em inovação e com doutoramento em aquacultura de linguado. E temos também Ana Moura, que é representante do B2E, um laboratório colaborativo para a bioeconomia azul. E hoje vamos falar da aquacultura. Bem-vindas.
Obrigada.
Obrigada.
Eu devia ser imparcial, mas não vou ser. Eu há algum tempo que penso que há demasiada má informação sobre a aquacultura. Há quase uma repulsa quando se fala de pescado de aquacultura. E há algum tempo que procurava alguém para nos falar sobre, para nos mostrar o outro lado, para nos falar do outro lado. E encontrei uma campanha espetacular do B2E que se chama Oh Não, Afinal é Mito, que convido todos a verem, a procurarem na net, porque é realmente fantástica. Estão lá todos os nossos, as nossas dúvidas sobre a aquacultura e respostas muito fáceis e de fácil compreensão.
Muito obrigada.
Então hoje vamos conversar sobre a aquacultura. Afinal, o que é isso da aquacultura? E é só a produção de peixes?
Não. Antes de mais, obrigada pelo convite. Não, realmente a aquacultura não é só cultivo de peixes, é o cultivo de peixes, algas, bivalves e de outros organismos em água, obviamente. Nós, quando decidimos fazer esta campanha dos mitos, sentamos muito na produção de peixe em aquacultura, porque é aquela que reúne menos consenso, digamos assim. A maioria dos consumidores não pensa muito em aquacultura quando está a consumir amêijoas ou mexilhão ou ostras, e que são altamente apreciados mesmo em Portugal e que na grande realidade representam a maior parte da nossa produção aqui em Portugal. As ameijas, as ostras e os mexilhões. Mais do que o peixe. E as pessoas não levantam essas questões quando comem bivalves, mas levantam quando comem peixe. Há muitos estudos acerca da aceitação das pessoas relativamente ao consumo de peixe em aquacultura. Muitos mostram que a maioria das decisões ou das ideias pré-concebidas que as pessoas têm advêm de dados, ou seja, de emoções, porque o povo português está muito ligado ao peixe, não é? Nós temos um país que consome, que somos o maior consumidor de peixe da União Europeia, com cerca de 60 quilos de peixe por ano, por pessoa, e além disso são gerações e gerações de navegadores e pescadores e portanto nós temos o peixe no nosso ADN, digamos assim, e somos conhecedores do nosso peixe, sabemos ir escolhê-lo ao mercado. E estamos habituados a ver os pescadores chegar, temos essa relação intrínseca com o peixe. E portanto, isso não se põe, por exemplo, quando estamos separados com produção de frangos ou produção de porcos, etc. Ou seja, não se colocam tantas essas questões e esses mitos à volta disso, porque são animais que estão domesticados há séculos. E são produções existentes há séculos. Como a produção em aquacultura é uma coisa muito recente, da forma como a conhecemos, porque ela já existe há milénios, mas da forma como a conhecemos é uma coisa tão recente, as pessoas não estão habituadas, e então estão muito mais ligadas à forma da pesca, digamos assim. E, portanto, tudo que implique uma produção que as pessoas consideram pouco natural, digamos assim, pronto, levanta estas questões e as pessoas rejeitam à partida, embora consumam sem, muitas vezes sem saber.
Sim. Outra coisa que eu vi quando andei aqui a estudar é que a União Europeia tem regras muito apertadas para o pescado, para a aquacultura, e isso não acontece noutros países.
Certo.
Não obstante, quando nós vamos à peixaria no hipermercado, metade do que lá está não é nacional.
Não.
Metade é ser até simpática. Grande parte do que lá está não é nacional.
Muito não é nacional, alguma é da União Europeia e outra vem de fora da União Europeia. A União Europeia tem realmente regras apertadas e muita regulamentação na alimentação animal, não só em aquacultura, mas também em aquacultura. Existe a diretiva na União Europeia de cada vez mais termos uma aquacultura sustentável e até mesmo biológica. Temos essa é a tendência e são os incentivos da União Europeia para que haja realmente uma sustentabilidade na produção. Independentemente disso, fora da União Europeia isso não acontece. E embora os produtos da União Europeia, fora da União Europeia, que entram no mercado português, por exemplo, tenham que seguir determinadas regras para o fazerem, para poderem, isto é, vender os seus produtos cá dentro, na produção nós realmente não sabemos quais são as regras que estão ou não a ser cumpridas e que tipo de regras é que estão a ser executadas. Portanto, o seguro para um consumidor português é, primeiro, comprar português, segundo, comprar europeu, e só numa questão de não poderem é que devem ir para a terceira opção. Em Portugal, o peixe da aquacultura é por vezes mais caro que o peixe que vem de aquacultura de outros países, mas isto prende-se um bocadinho não só com a qualidade, porque o nosso mar tem condições excelentes para a produção em aquacultura, e a forma como nós normalmente produzimos é de uma forma mais semi-intensiva ou extensiva, mas também tem a ver com a frescura do peixe, porque na grande realidade um peixe da aquacultura portuguesa é pescado de madrugada e à hora do almoço já está no prato dos portugueses. E obviamente que isso vai se refletir na qualidade do pescado, no sabor e na frescura, mas também se vai refletir no preço. E é importante entender, e é essa mensagem que nós precisamos passar, que, ok, ele vai ser 2 euros mais caro que um peixe que venha de Espanha ou da Grécia, mas vai ser mais fresco, porque o que vem da Grécia virá, normalmente é transportado nas carrinhas frigoríficas, e passa por outros países antes de chegar a Portugal. Portanto, quando chega a Portugal já vai no fim de linha, ou seja, já está no limite do que é considerado seguro para consumir. Claro que é seguro, mas a frescura não vai ser igual a um peixe que acabou de ser pescado.
É? Claro, sim, entendo isso. Agora, há também um mito de que nós gastamos peixes a alimentar peixes.
Sim.
Isto é outro mito, certo?
É um mito. Inicialmente, em produção, a produção da aquacultura utilizava-se e ainda se utiliza, atenção, óleo e proteína de peixe, ou seja, pescava-se, não é? Um determinado tipo de peixe, normalmente são peixes muito pequeninos, pelágicos, a pesca normalmente desses peixes é feita no Peru, na América Latina, que são os grandes produtores de óleo e de proteína de peixe, e depois as rações são feitas com as dietas dos peixes, são feitas com esses ingredientes. Hoje em dia, e ao longo dos últimos anos, posso dizer que cada vez mais esses ingredientes têm vindo a ser substituídos por outras fontes alternativas, não só fontes alternativas vegetais, como também coprodutos da economia circular, ou seja, são utilizados coprodutos da indústria agroalimentar, são utilizados coprodutos, por exemplo, da indústria conserveira, que vêm colmatar essas necessidades em proteína e óleo de peixe. Portanto, há uma tendência cada vez maior, e esse será o futuro, em diminuir e utilizar cada vez menos essas fontes de peixe selvagem, digamos assim, para alimentar peixe em aquacultura. Aliás, eu ainda acho que foi ontem ou anteontem, vi um artigo sobre uma das maiores empresas, acho que é a segunda maior empresa de ração mundial, que já inclui nas suas rações 20 a 30% de fontes proteicas e de óleo provenientes destas indústrias pesqueiras, ou seja, de conservas, etc., e pretende incluir até 50%. E também já reduziu a sua utilização em farinha, ou proteína e óleo de peixe, de proteína, acho que, eu até posso ler aqui, eu não sei de cor, mas vou-lhe dizer, utiliza cerca de, diminuiu de 65% para 18% a inclusão de proteína de peixe e de 24% para 11% de óleo, portanto estamos a falar que estes alimentos têm, são cada vez mais sustentáveis e só têm essa, só têm esse caminho a percorrer, ou seja, cada vez mais estas empresas têm metas de sustentabilidade, fazem o track, digamos assim, vão até ao ponto de origem de onde é que os ingredientes provêm, etc., querem certificar que vêm de origem, também as fontes vegetais de origem sustentável e esse é o caminho a ser percorrido.
Penso que agora vão começar também a ser estudados métodos para incluir insetos na alimentação dos peixes, certo?
É verdade, por exemplo, isso também é uma das fontes alternativas. Existem várias fontes alternativas que têm vindo a ser estudadas. Uma delas é a utilização de insetos. Já é aprovada a utilização de insetos
nas rações?
Nas rações da aquacultura. E quem diz insetos, diz leveduras, diz microalgas, tudo isto feito com muita inovação e obviamente tendo por base a sustentabilidade, com ótimos resultados.
Perfeito. E vou levantar aqui um bocadinho o véu. Eu sei que também tem formada pela Escola de Hotelaria de Lisboa. E, portanto, sim, conhece a versão de consumidor, consegue falar-nos, sim, na vertente do consumidor, já trabalhou com alguns chefes e, portanto, diga-me como é que é usar peixe da aquacultura e como é que os clientes reagem?
Bom, eu nos restaurantes que trabalhei não posso dizer que tenha trabalhado com peixe da aquacultura diretamente nas cozinhas, portanto… Não posso dizer que eu tenha feito, portanto essa experiência pessoal não a tenho, mas já trabalhei em restaurantes não em cozinha que utilizam peixe da aquacultura, aliás qualquer sushi que a qualquer um dos nossos ouvintes vai comer necessariamente salmão, que vem da aquacultura, não tem outra proveniência. Existe uma grande resistência e eu conheço-a bem, porque lá está, as pessoas acham que é uma coisa pouco natural, mas na grande realidade consomem-no com grande prazer, por exemplo, no sushi ou em muitos restaurantes que às vezes vão, em que são servidos peixe da aquacultura e as pessoas nem sequer se questionam, ou seja, não está escrito que esse peixe é da aquacultura, as pessoas vêem, é robalo, hoje é o prato do dia, é robalo escalado na grelha, quase, eu não digo 100% de certezas, mas nesse tipo de pratos mais económicos e do dia, etc., muitos restaurantes servem peixe da aquacultura sem o dizer. E posto isto, é importante as pessoas perceberem que não há nenhum problema com isso. Poderia ser muito mais interessante os restaurantes dizerem que estão a vender um peixe da aquacultura. Eu não vejo problema com isso, muito pelo contrário, mostra transparência por parte de quem está a servir. Existem estudos que mostram que as pessoas não diferenciam um peixe da aquacultura de um peixe selvagem, ou seja, existe, acho que foi 2001 que a DEC fez o, ou 2011, agora estou completamente, qual a Paiana, se lembras?
Eu tenho a ideia de 2001.
Eu também acho que é 2001, que a DEC Proteste fez provas cegas, e já foram feitas outras provas cegas, mostraram que os consumidores não conseguem distinguir, e às vezes até preferem, o peixe da aquacultura ao peixe selvagem. Portanto, embora conscientemente tenham a escolha de não, eu prefiro peixe selvagem, quando estão a comer e após o fazerem, não só não distinguem, como até por vezes preferem um peixe da aquacultura. Portanto, estas ideias que as pessoas têm de que é mau, ok, elas têm as ideias, mas depois na prática ela não se aplica, portanto seria muito mais interessante todos falarmos abertamente sobre isto, e por isso é que aqui estamos, que ok, não há problema, muito pelo contrário, o peixe é tão bom como selvagem.
São preconceitos, e até muito mais ligados, como a Rita estava a dizer logo no início, não é? À nossa cultura, às nossas raízes, e portanto são preconceitos muito mais emocionais do que propriamente racionais. E por isso é que nós tentamos, e estamos a tentar explicar com ciência, com factos, que de facto são mitos, e ajudar a desmistificar estas ideias.
Sim. E mesmo, ok, claro que há painéis de pessoas que conseguem, os chefes de cozinha provavelmente também conseguem.
Mais treinados, claro.
Sim, são muito mais treinados e portanto vão saber, mas também está provado que basta cozinhar de uma forma um bocadinho diferente que o próprio consumidor não vai notar a diferença, e os chefes têm também noção disso. Basta retirar os filetes e pô-lo numa sertã e se calhar temperar com tomilho e limão, e se calhar já não vai notar um... Ou seja, ou é alguém realmente muito treinado e que sabe realmente as diferenças, ou então não vai notar a diferença.
E portanto nós em casa é só vantagens, porque à partida estamos a consumir proteína de alta qualidade, que poderá ser ou não mais em conta, mas muitas vezes poderá ser, em comparação com o peixe selvagem. Estamos a ajudar o ambiente, temos as questões da sustentabilidade também, pelo facto de ser peixe de aquacultura em detrimento do selvagem. Portanto, nós achamos que realmente são só vantagens.
Uhum. Temos aqui outro mito, é que os peixes da aquacultura vêm carregadinhos de antibiótico.
Certo. Há 20 anos atrás, quando começou a grande explosão de salmão e do cultivo, especialmente de salmão, eram utilizados antibióticos. É verdade, usavam-se antibióticos em doses chamadas homeopáticas, para promover o crescimento. Mas isso foi completamente proibido na União Europeia em 2006. Acrescento também que não se dão hormonas aos animais. As pessoas acham, vem cheio de hormonas e de antibióticos. Também não se dão hormonas, e as hormonas estão proibidas em qualquer produção animal na União Europeia desde 1981. Portanto, dão-se antibióticos, obviamente, quando um animal está doente. Ou seja, se há uma doença, há um veterinário que irá avaliar a situação e determinar que tipo de antibiótico e as doses que serão aplicadas. No final do tratamento, os peixes são colocados numa espécie de quarentena, vamos chamar-lhe quarentena, em que ficarão ali até todos os vestígios do antibiótico desapareçam, e só após esse período, varia de acordo com as doses e os antibióticos, etc. Só após esse período é que o peixe poderá ser usado para ser vendido. Até houve estudos, acho eu, da Universidade de Coimbra, para determinar a quantidade de antibióticos que possam estar presentes nas produções, e acho que em cerca de 30 peixes, ou posso 30 amostras, não, 30 peixes, acho que, ou mais, agora posso estar enganada nos números, encontraram meia dúzia com vestígio de antibiótico, mas com vestígios muito, muito abaixo daqueles que são, dos limites autorizados por lei, portanto… em geral as coisas são cumpridas, e os antibióticos são apenas e só usados com esse propósito de combatar alguma doença, até porque são muito caros e vão, na grande realidade, vão aumentar os custos de produção, e portanto não são vantajosos para ninguém.
Sim, e pelo que eu fui percebendo também, atualmente a aquacultura utiliza os biofiltros. Portanto, filtros já com bactérias para purificarem a água. Portanto, quando introduzimos um antibiótico na água, estamos a destruir os filtros, que também não é
tudo. Ou seja, esse é um tipo de produção, ou seja, quando usamos sistemas recirculatórios, em que temos os biofiltros, temos vários tipos de filtros e vários tipos de tratamento de água, aí praticamente nem são necessários quaisquer tipo de antibióticos nem nada, porque a água está toda purificada, não tem nenhum tipo de patogénios. Havia uma coisa que eu queria dizer, que entretanto quando disse isso fugiu-me completamente a ideia, mas pode ser que eu me lembre entretanto, mas é importante.
Quando me falou agora que os antibióticos eram muito caros e por isso não eram para usar assim com qualquer coisa, lembrei-me de outra coisa, que é a cor do salmão, a famosa cor do salmão, que leva um pigmento para ficarem mais coloridos. Isto também tem a ver com algo, a preferência do consumidor, não é?
Sim, esse pigmento é um antioxidante que eles obtêm da natureza normalmente e neste caso é colocado nas rações exatamente com o mesmo propósito, como eles não estão a alimentar-se da natureza, digamos assim, não estão no meio, é necessário colocar esse antioxidante. Sim, há obviamente preferências do consumidor, eu não trabalho na indústria do salmão, portanto também não posso falar com grande precisão, mas obviamente que os diferentes mercados têm diferentes percepções do que é, do que um salmão deve ter e, portanto, acredito que os produtores, de acordo com o mercado, coloquem mais ou menos antioxidante na ração.
Nós compramos ovos coloridos e os ovos são brancos.
Não é? Não, mas há galinhas, isso tem a ver com a alimentação também.
Com a alimentação da galinha.
É exatamente a mesma.
E não achamos estranho que adquirir ovos que não sejam brancos, já faz parte da nossa.
Isso é engraçado, porque se for a ver um salmão selvagem, até é mais esbranquiçado do que o salmão da aquacultura. Mas pronto, as pessoas gostam dele vermelhinho, atenção.
É verdade, é preferência do consumidor.
Mas não é um corante, é um antioxidante natural, ou seja, é um antioxidante que é colocado, que eles obteriam de forma natural na natureza, mas que é colocado na ração.
Muito bem. Lembra-se de mais alguma coisa, algum mito que me esteja aqui a escapar?
Vamos falar se calhar da questão da farinha de peixe, porque, mas estou a dizer, podemos falar, mas vou encaminhar para a Rita, que ela explica bem melhor do que eu, mas que também eu, enquanto leiga no assunto, também foi algo que aprendi com a Rita e com outros colegas. Força, Rita.
Pronto, as farinhas, eu sei, as pessoas gostam muito, acham, há sempre esse mito que os peixes são da viária, não é? É como o viário, são dão-lhes farinhas e eles crescem nas piscinas de água quente e essas coisas. Normalmente diz-se muito esse tipo de coisas, não é? Mas na realidade eles não são farinhas, nós não damos farinhas aos animais. O termo farinha, neste caso farinha de peixe, vem do termo em inglês que é fish meal e a tradução direta em português e utilizado, o termo correto é farinha de peixe, mas não é realmente uma farinha. O que se faz às rações ou o que se faz às dietas, as dietas são basicamente um grão, não é? Com diferentes ingredientes, em que todos os requisitos nutricionais de cada espécie, de estado de desenvolvimento, são, como é que eu ia dizer, os requisitos são, em inglês existe a meat, como é que se diz, Ana? Os requisitos são, eu estou com uma falha de português.
É que encontram que há correspondente.
Exatamente, são determinados e são escolhidos, ou seja, cada espécie tem o seu requisito alimentar, nutricional, digamos assim. Portanto, ao fazer a dieta, cada um leva X proteína, X de óleo, de vitaminas, de minerais, consoante o requisito que cada espécie tem e que cada estado de desenvolvimento que essa espécie está a atravessar. Portanto, colocam-se trigo, milho, proteína de peixe para os requisitos proteicos e por exemplo, óleo de peixe e outras fontes de óleo vegetal, ou mesmo a outra que já falamos, microalgas, para os requisitos a levedura também, sim, mas para que todos os outros requisitos, como por exemplo os ácidos gordos, as vitaminas, os minerais, estejam incluídos. Nessa altura, o grão, ou essa mistura de ingredientes passa por um processo, digamos assim, de cozinhar, é cozinhado e depois é extrudido, e fica tipo um grãozinho como, como um cereal, ou como, como nós estamos habituados a ver o nosso pequeno almoço. Pronto, basicamente fica um grãozinho que é depois oferecido em determinadas quantidades também determinadas para os peixes, e é isso que eles comem, não são farinhas e não são coisas estranhas, é mesmo o que nós oferecemos aos nossos cães, faz mais ou menos uma coisa parecida, as pessoas que dão um granulado alimentar aos animais é parecido, faz-se da mesma forma.
Sim, e eles têm que ter uma alimentação muito equivalente àquela que têm no mar, porque...
Tem que ter.
A ideia da aquacultura é produzir peixes que tenham o mesmo sabor, a mesma qualidade de um peixe, aproximar o mais possível.
Sim, e os mesmos nutrientes, ou seja, sim, tudo isto é feito também em prol do consumidor. Nós queremos garantir não só que o peixe tenha todos os requisitos nutricionais para o seu melhor desenvolvimento, não é? Mas temos que ir de encontro também às necessidades e àquilo que o peixe em geral oferece aos nossos consumidores, que são a proteína, os sais minerais, as vitaminas e, os ômega 3, exatamente, que são tão importantes na nossa, no nosso desenvolvimento e na nossa saúde.
Muito bem. Ora bem, o que eu concluo daqui é que é melhor começarem a ir, atrevam-se a provar peixe da aquacultura, porque a população mundial está a aumentar a olhos vistos, não é? Como conversávamos antes de iniciar esta entrevista, em 2050 serão à volta de 9 mil milhões de seres humanos no planeta, e a quantidade de pescado do mar não vai conseguir aguentar esta evolução, este aumento de população. Por isso, quando nós dizemos eu só como peixe do mar, a curto prazo o que vamos dizer, ou comes da aquacultura ou vais deixar de consumir peixe, porque muita gente terá que ficar sem peixe selvagem, peixe do mar, porque não chega para todos, já não é possível, já não é possível. Se eu disser eu só como frango que seja criado ao ar livre, isso é possível. Mas é para uma grande minoria, é para uma minoria, porque a quantidade de pessoas que adquirem frango, se ele fosse todo produzido dessa forma, não era suficiente para todos. Por isso, está na hora de... Eu convido todos a verem
a nossa campanha. Podemos aproveitar para deixar o convite. Portanto, a nossa campanha está disponível no nosso website, em b2e.pt. Está em português e em inglês, com todos os mitos explicados, e estamos também nas redes sociais, portanto, no LinkedIn, Instagram, Facebook, onde também estão publicados estes mitos, são vídeos curtinhos, individuais, em que é explicado o mito e a razão pela qual não corresponde bem à verdade.
Perfeito. Eu agradeço terem aceito o convite, terem estado aqui para ajudar a desmistificar um pouco esta coisa da aquacultura, e vou ter que me despedir. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Obrigada a nós pelo convite. Obrigado. Faz parte da nossa missão, e provavelmente voltaremos ao contacto. Vamos ter mais campanhas.
Exato. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada.
E nós despedimos-nos até à próxima semana. Foi o Inquietações, porque já sabem que há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.